Aberta a sessão.
Se alguém quer que eu leia, eu leio. Está aí. Está bem grande a letra, Jardim.
Convido o segundo secretário a fazer a leitura da ata número 7 de 2016.
Mas eu só com outros. Ata número 7 de 2016. Aos 14 dias do mês de março do ano de 2016, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Vereadores, situa Rua Benjamin Constante, 116, os vereadores ijuenses. Havendo quórum, verificada pela presença dos vereadores Aldair Luiz Cossitim, Andrei Cossitim Smansky, César Busnello, Claudimiro Gabi Pezeta, Daniel Peronzi, Darcy Preto da Silva, Helena Stummarder, José Ricardo Adame da Rosa, Luiz Varaschini, Marcos César Barrichello, Marildo Kronbauer, Rosana Maria Tenroller, Rosane Simon e Rubem Carlos Jagmin. O presidente vereador Valmir Elton Seifer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou à secretária vereadora Rosana Maria Tenroller que procedesse a leitura da ata número 6 do ano de 2016, referente à sessão ordinária do dia 7 de março do ano em curso, quer foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, a secretária leu os telegramas recebidos do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos destinados ao município de Juí. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foi deferido o voto de pesar pelo falecimento do senhor Adão Pereira dos Santos, foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes os projetos de lei encaminhados pelas mensagens números 030 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 18.240,34 e da outras providências. Número 031 de 2016, que acresce a linha D ao inciso 1 do artigo 6º da Lei Municipal número 4.428, de 22 de junho de 2005, visando manter o pagamento do auxílio alimentação durante a licença gestante. Número 032 de 2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal firmar convênio com as entidades e repassar valores para os fins que menciona e da outras providências. E número 033 de 2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal repassar recursos financeiros para a Associação Comercial e Industrial de Juí para os fins que menciona e da outras providências. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei, processo número 064-2016, que autoriza prorrogação de contrato temporário de auxiliar de educação infantil, de que trata a lei municipal número 6.156, de 24 de março de 2015. Acompanhado de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Não havendo manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Da mesma forma, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em se pronunciar na discussão. O projeto de lei, processo número 065 de 2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal dar autorização de uso oneroso por prazo determinado do próprio municipal que menciona para a Rádio Progresso de Juí, limitada, e da outras providências. Juntamente com os pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Em seguida, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse manifestações durante a discussão. Os projetos de lei, processo número 066 de 2016, que autoriza abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 2.500 e da outras providências. Processo número 067 de 2016, que autoriza abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 10.000 e da outras providências. E número 068 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 8.528 e da outras providências, todos acompanhados de pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento. Foi remetido para análise das comissões técnicas permanentes o projeto de lei de autoria do vereador Darcy Preto da Silva, que cria o programa Adote um Bem Público, no âmbito do município de Juí, e da outras providências. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o requerimento de autoria do vereador Darcy Preto da Silva, que solicitava o envio de convite ao superintendente e ao gerente da Caixa Econômica Federal de Juí, bem como à secretária municipal de habitação, para participarem da reunião das comissões a ser agendada. Para falar acerca de apartamentos concedidos através do programa Minha Casa Minha Vida, que estão em situação irregular, pronunciou-se o autor. Não havendo mais manifestações, foi o requerimento colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse pronunciamentos durante a discussão. O requerimento de autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa, que solicitava o envio de ofício ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, requerendo cópia digital de concessão do serviço da estação rodoviária do município, bem como do contrato firmado entre o Estado e o licitante vencedor. Foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação de autoria do vereador César Busnello. Quando será reformada a ponte sobre o Arroio Espinho? Quando será construída a ponte na linha 5 Oeste Parador? E do vereador Rubem Carlos Jagmin, quem são as pessoas que recebem função gratificada no Executivo? Relacionar o nome e valor. Também foram despachados favoravelmente os anteprojetos de lei de autoria do vereador Aldair Luiz Cucitim, que institui o programa Salvágua, de captação de águas pluviais através de sistemas cisternas no município de Juí e da outras providências, e do vereador José Ricardo Adame da Rosa, que determina ao Poder Executivo, através do órgão responsável, inserir nos projetos arquitetônicos das unidades escolares instalação de sistema de coleta para captação da água de chuva. Da mesma forma, foram despachadas favoravelmente as seguintes indicações, de autoria do vereador Andrei Cossitin Smansky, solicitar um estudo técnico para a viabilidade do uso de um britador para transformar resto de obras e semelhantes em matérias-prima para utilizar em estradas do interior e onde for necessário e adequado ao uso, avaliar a viabilidade de implantar um local de fácil acesso que colete os objetos rejeitados pela coleta seletiva e que após os mesmos tenham um destino final apropriado, providenciar os reparos necessários na administração pública na rua Cassiano Ricardo, reparo com urgência na estrada que dá acesso à Associação dos Funcionários do Grupo Nires Miller, Sociedade Anônima e suas adjacências. Operação Tapa Buracos na rua Afonso Eduardo Brendler, bairro Alvorada, do vereador César Busnello, providenciar os reparos necessários nas bocas de lobo, situadas na rua 19 de outubro, esquina com a 14 de julho, e na rua 7 de setembro, esquina com a 20 de setembro, implantar o sistema de coleta itinerante de resíduos eletrônicos, disponibilizando veículos em locais previamente definidos para o recolhimento de computadores, monitores, teclados, cabos, estabilizadores e demais acessórios afins e eletrodomésticos obsoletos. Melhorias em regime de urgência nas estradas dos distritos de Barreiro, Itaí e Vila Mamá, uma vez que alguns trechos estão intransitáveis. Criar o disse denúncia o sistema 0800 na Secretaria de Meio Ambiente, com o objetivo de agilizar o atendimento a denúncias ambientais do vereador Darcy Preto da Silva, notificar os proprietários e realizar a limpeza de terrenos baldios que se encontram com a vegetação alta e muitas vezes com um acúmulo de lixo, o que pode ocasionar a proliferação de mosquitos da dengue, entre outros. Consertos na iluminação pública nas diversas ruas do bairro Munstock, bem como tapa-buracos nas ruas principais prioritariamente naquelas em que passa o transporte coletivo. Recuperação e melhoramentos na praça infantil do bairro Morada do Sol, do vereador José Ricardo Adame da Rosa, providenciar a limpeza do poço utilizado para coleta de água para consumo humano, localizado na propriedade de Valdemar Trevisan, distrito de Mauá, visto que é a única forma que o mesmo tem de acesso a este bem essencial para a manutenção da vida. Do vereador Marildo Kronbauer, realizar com urgência tapa-buracos na rua Osvaldo Pizzuti, bairro Boa Vista. Da vereadora Rosane Simon, operação tapa-buracos urgente na rua Franklin da Silva, trecho entre a rua Niterói e a rua Joaquim Batista dos Santos, bairro Munstoque. Concerto de boca de lobo situado na esquina da rua Manaus com a rua Imigrantes no bairro Progresso. E do vereador Rubem Carlos Jagmin, providenciar a instalação de uma lombada na rua Manaus, bairro Mastrão, entre a lombada existente e a rótula. O presidente suspendeu os trabalhos e convidou os vereadores Daniel Peronde e Luiz Varastini para realizarem a contagem dos votos para a escolha das mulheres a serem agraciadas com o troféu Mulher Cidadã. Reabertos os trabalhos, o presidente comunicou que foram selecionadas para serem homenageadas com o prêmio na edição de 2016 as senhoras Adriane Hanke, Julieta Maria Palombo e Mônica Brando. Posteriormente, passou-se aos espaços de pequeno e do grande expediente, usando os espaços de ambos os expedientes, somados, pronunciou-se o vereador Aldair Luiz Cossitim, explanando acerca do movimento social para a implantação de um campus da Universidade Federal da Fronteira Sul em Juí, discutindo o problema causado pelo descarte irregular de lixo, comunicando ainda o seu desligamento do Partido dos Trabalhadores e futura filiação em outra agremiação político-partidária. Também usando os espaços de ambos os expedientes acoplados, manifestou-se o vereador Darcy Preto da Silva, discutindo, entre outros assuntos, os protestos e movimentos sociais realizados em nível nacional no dia 13 de março do ano em curso, a desmoralização da classe política no país e as consequências para a economia nacional. No pequeno expediente, fez uso da palavra o vereador Marco César Barrichello, discutindo os problemas causados à economia brasileira pela atual crise política, defendendo a importância das reformas tributárias e previdenciárias e do Pacto Federativo, há muito prometidas pelos candidatos e não implementadas. Usando o espaço do pequeno expediente, somado ao de comunicação de liderança da bancada, manifestou-se a vereadora Rosane Simon, debatendo, entre outros assuntos, a manifestação social realizada em todo o país no último domingo, dia 13 de março, enfatizando a manipulação da opinião popular realizada pela mídia e alguns partidos de oposição ao governo federal e as consequências causadas à economia pela atual crise política. Nos espaços de ambos os expedientes somados, fez uso da palavra a vereadora Rosana Maria Tenroller, discutindo a conduta de alguns partidos políticos e lideranças que têm incitado ódio ao governo federal e atacado o Partido dos Trabalhadores, defendendo a punição dos condenados por corrupção. Em seguida, manifestou-se no espaço do pequeno expediente, somado ao de comunicação de líder de bancada, o vereador Andrei Cossitins Manski, comentando as manifestações populares realizadas em todo o país em apoio à atuação da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal e do Ministério Público Federal nas investigações da Operação Lava Jato. E o anúncio na imprensa quanto à possibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vir assumir um ministério no governo Dilma Rousseff. Na comunicação de liderança de bancada, pronunciou-se o vereador César Busnello, comentando a atual conjuntura política nacional, enfatizando que a conduta dos políticos é avaliada principalmente pela população no momento da eleição, defendendo ainda que a atual crise enfrentada pelo Partido dos Trabalhadores se deve principalmente à aliança deste. Mesmo sendo de ideologia esquerdista, as antigas personalidades da velha política, debatendo ainda o anteprojeto de lei de sua autoria, constante na pauta. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se os trabalhos às 20 horas e 20 minutos, do que passa a constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores presidente e secretários presentes.
Agradeço ao segundo secretário Rubem Jagmin, convido a vereadora Rosana Tenroller para assumir os trabalhos. Colocamos discussão à ata número 7 de 2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade de votos. senhora secretária fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício 068-2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo em resposta à solicitação contida no ofício encaminhado por esta casa, relativamente ao projeto de lei que cria cargos de biólogo e médico plantonista, informamos que, com base no Memorando 6-2016 da Secretaria da Administração, atualmente há um médico plantonista nomeado e 17 contratados por prazo determinado. Além disso, existe um total de 54 médicos nomeados e 19 contratados por prazo determinado nas mais diversas especialidades. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Passamos à ordem do dia. Senhora secretária fará a leitura do voto de pesar.
Votos de pesar do vereador César Busnel, da bancada do PSB. Signatário vereador, integrante da bancada do PSB, requer nos termos regimentais a consignação nas análises da casa de votos de pesar pelo falecimento do senhor Alcides Lucion. Da bancada do PDT, votos de pesar, signatários vereadores, integrantes da bancada do PDT, requerem nos termos regimentais a consignação nas análises da casa de votos de pesar pelo falecimento do professor Alcides Lucion.
Colocamos em discussão o projeto de lei, mensagem 034.
Ofício 67-2016, do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto do regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo a mensagem 34-2016, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$16.000 e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 035.
Ofício 69-2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto do regimento interno dessa casa, encaminhamos em anexo a mensagem 35-2016. Referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Autoriza o Poder Executivo Municipal repassar recurso para o Grupo de Arte e Cultura Nativa Amigos do Rio Ijuí para os fins que menciona e da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões, mensagem 036.
Ofício 76-2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, atendendo ao disposto do regimento interno dessa casa, encaminhamos em anexo a mensagem 36-2016 referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Autoriza a concessão de uso gratuito por prazo determinado do próprio municipal que menciona a Associação Ijuí de Futsal, a IF e da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Processo 087/2016.
Parecer número 38/2016, processo 87/2016. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$18.240,34 e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuim, 18 de março de 2016. Assinam o vereador presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simão, vereador relator Claudemiro Gabi Pezeta e vereadores Marildo Crombal e Marco César Barrichello.
Colocamos em discussão o processo 087/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 088/2016.
Parecer 27/2016, processo 088/2016, do Poder Executivo. Acresce a alínea D ao inciso 1º do artigo 6º da Lei Municipal nº 4.428, de 22 de junho de 2005, visando manter o pagamento do auxílio alimentação durante a licença gestante. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, em 18 de março de 2016. Assinam o vereador presidente Darcy Preto da Silva, a vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Daniel Peronde, vereadores Luiz Varaschini e Marcos Baichello. Também parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuim, 18 de março de 2016. Assinam vereador presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simão, vereador relator Claudemiro Pezeta e vereadores Marildo Crombal e Marcos Baichello. Também parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Considerando o interesse público analisado acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuim, 18 de março de 2016. Assinam o vereador presidente Aldair Luiz Cossetim, vereador vice-presidente e relator Andrei Cossetim Simansky, vereadores César Buslelo, Rubem Jagmin e vereadora Helena Stumarder.
Está em discussão o processo 088/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Solicito aos nobres vereadores a inclusão na pauta do processo 090/2016, que a senhora secretária fará a leitura.
Processo 090/2016. Do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros para a Associação Comercial e Industrial de Ijuí, ACI, para os fins que mencione de outras providências.
Na verdade, esse processo 090/2016 diz respeito à nossa feira, à nossa FENI. Então, suspendo os trabalhos por 2 minutos e convido a Clarissa, nossa servidora, para que colha as assinaturas.
É por causa do processo licitatório. pessoal está achando por causa do tempo de licitar e fazer todo esse processo.
Eu deixei.
Só ele quer saber, né?
Será que você tem a mão?
Negociado. Eu perdi meu óculos. Acho que deve estar debaixo de um banco no alto. Eu não posso ir, eu tenho tempo e ninguém me convida.
Vamos ver.
Abertos trabalhos. Colocamos então em votação a inclusão da pauta do processo 090/2016. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, que se manifestem. Aprovada a inclusão por unanimidade de votos. Senhora secretária, para a leitura do processo.
Parecer 28/2016, processo 090/2016, do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros para a Associação Comercial e Industrial de GSI para fins que mencione da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando os fundamentos legais e constitucionais, ora expostos, e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Ijuí, em 18 de março de 2016. Assinam o vereador presidente Darcy Preto da Silva, a vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Daniel Perondi, vereadores Luiz Varaschini e Marcos Baichello. Parecer favorável também da Comissão de Orçamento, de Finanças e Orçamento. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara, em 18 de março de 2016. Assinam vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Claudimiro Pezzetto e vereadores Marildo Krombauer e Marco César Barrichello. Parecer favorável também da Comissão de Políticas Públicas. Considerando o interesse público analisado acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, 18 de março de 2016. Assinam o vereador presidente Aldair Cossetim, vereador vice-presidente e relator Andrei Cossetim Smansky e vereadores César Busnello, Rubem Jagmin e vereadora Helena Stumarder.
Está em discussão o processo 090/2016. Como ninguém deseja, está com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores da imprensa escrita, falada, televisionada, senhoras e senhores que acompanham o trabalho do Poder Legislativo. Eu tinha pedido, senhor presidente, que o projeto que nós estamos a discutir, nesse momento, ficasse fora da pauta de hoje, para que nós pudéssemos aprofundar um pouco mais a discussão. E eu tinha algumas dúvidas em relação a aplicação do recurso destinado para os shows que vão acontecer durante a FENI. Entretanto, depois de uma discussão bastante aprofundada entre os meus colegas de bancada e o Poder Executivo, eu estou convencido de que o projeto deve ser efetivamente discutido, votado, para que se dê o encaminhamento devido. Entretanto, na questão dos shows, eu tenho algumas ressalvas. Voto favoravelmente ao projeto, obviamente, porque nós temos que dar todo o apoio necessário para o desenvolvimento das nossas empresas de Ijuí. É um viés que nós temos praticado de forma veemente no sentido de incrementar e incentivar as nossas empresas de Ijuí, para que possam produzir, trazendo aqui emprego e renda. Em relação aos shows, está programado um show do Baitaca para o Dia do Trabalhador. Baitaca é meu amigo pessoal. Eu fui advogado do município de São Luís Gonzaga, ele é funcionário público daquele município. Tenho por ele o maior carinho, o maior respeito e admiração, porque é um bom e renomado artista, né, que tem buscado um espaço significante aqui na nossa região, e no Rio Grande e também no Brasil. Entretanto, eu entendia que esse recurso era melhor aplicado, sem desmerecer o talento desse artista, nos nossos talentos daqui de Juí. Já que se trata de uma FENI, de uma Feira das Indústrias de Juí, eu entendo que nós temos que também valorizar os nossos artistas da cidade, do município. Por isso eu queria, então, diluir este recurso para os nossos, para as nossas pratas da casa. Nós temos tantos talentosos artistas aqui no município de Juí que precisam também ser valorizados, sob maneira. Eu sei que o nosso governo tem sim, através da nossa Secretaria de Cultura, valorizado os nossos artistas locais. Em vários eventos eu tenho percebido isso. Mas como se trata de uma feira, me parece que era muito melhor aplicado esse recurso se nós distribuíssemos para eles fazerem os shows deles na feira no Dia do Trabalhador. E levarmos para lá os gaiteiros, os violeiros, os violonistas, os guitarristas e assim por diante que nós temos aqui no município de Juí, que são muitos e talentosos. Nós temos aí um Dirceu do Santo, Iberê Martins, banda show de vários componentes, entre tantos outros que eu não me lembro agora. Mas temos isso aqui, que é importante que se valorize, porque são aqueles produtores de cultura do nosso município. Mas já há uma programação. Já havia selado esta programação anterior a essa discussão que nós travamos junto com o Executivo, e aí teríamos então, eventualmente, alguns prejuízos, porque já tinham contratado alguns artistas que vão fazer o show, como é o caso mais específico do próprio Baitaca. De sorte que eu voto favorável sim ao projeto, porque é importante para a feira do nosso município, mas deixo aqui, senhor presidente, a minha ressalva, que nas próximas feiras que nós vamos realizar, com essas programações de shows, que se leve em primeira preocupação os nossos artistas, os nossos prata da casa, porque é uma forma da gente valorizar e descobrir também talentos aqui do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão, processo 090/2016. Ninguém mais deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 01/2016.
Requerimento 01/2016, da vereadora Rosana Tenroller, da bancada do PT. Sana Tenroller, vereadora integrante da bancada do PT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais e conforme Lei Municipal 5.646/2012, que dispõe sobre o subsídio mensal dos vereadores, que seja considerado como motivo legal para sua ausência na reunião das comissões técnicas permanentes da Casa, no dia 18 de março do ano em curso, a sua participação do seminário Função Social da Cidade e da Propriedade, realizado na cidade de Porto Alegre, conforme convite do Gabinete do Deputado Federal, Dionísio Marcon, em anexo.
Está em discussão o requerimento 01/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade de votos. Questão de ordem, está com a palavra o vereador Andrei Tocetin.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade que nos prestigia, minha saudação a todos. Peço a palavra, senhor presidente, para incluir na pauta uma moção de apoio a todas as investigações que estão ocorrendo no nosso país devido à corrupção. Uma moção de apoio, então, para o Ministério Público e para a Polícia Federal, visto que nós temos que investigar desde empreiteiras, deputados, senadores, vice-presidentes, presidentes, e incluo aqui todos os deputados que estão sendo investigados na questão Lava Jato do Partido Progressista, que nós, enquanto bancada progressista aqui em Juiz, eu e Jagmin, queremos sim que sejam investigados, afinal, nós temos que ver a culpabilidade deles ou não para a gente poder andar de cabeça erguida na rua. Muito obrigado.
Está em discussão a inclusão na pauta da moção 01/2016. Como ninguém deseja se manifestar, aprovada a inclusão da pauta. Senhora secretária, fará a leitura da moção 01/2016.
Tem assinatura. Moção 01/2016, dos vereadores Adrico Citim Simansky e Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PP. Senhor presidente, signatários, vereadores, integrantes da bancada do PP e demais parlamentares que esta subscrevem, requerem os termos regimentais a consignação nos anais da casa e envia ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal moção de apoio às investigações da operação deflagrada contra a corrupção e desvio de recursos públicos, conhecida como Operação Lava Jato.
Está em discussão a moção 01/2016. Como ninguém deseja, está com a palavra a vereadora Rosana em cima da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, comunidade que se faz presente na nossa sessão e a imprensa que sempre nos acompanha, escrita, falada, também a TV Juiz. A moção é muito clara, ela pede para ser encaminhada para o Ministério Público Federal, ou seja, repete, por favor, é para encaminhada ao Ministério Público e à Polícia Federal, né? Muito bem, eu não preciso dizer aqui, nós, a história do meu partido, que vai fazer 94 anos agora, no dia 25 de março, agora, 2016, sempre estivemos lado a lado ao combate à corrupção, à defesa, né, de um país livre e soberano, um país onde, de fato, nós consiga fazer com que o povo possa usufruir de tudo aquilo que ele constrói através do seu esforço e do seu trabalho. Agora, respaldar e dirigir esta investigação que está acontecendo, eu não posso concordar, né? E deixo bem claro aqui, o combate à corrupção é uma coisa que nós defendemos desde o início da Operação Lava Jato, da Operação Zelotes, de todas as inúmeras operações que estão andando, mas a que mais tem tido holofotes, meu amigo aqui da imprensa, é esta Lava Jato. Os rumos que tomaram a Lava Jato, meus queridos, inclusive os proponentes aqui, meus dois companheiros de plenário aqui, são muito claros. Tenho uma nota aqui hoje feita pelo jurista Lênio Luiz Streck, respeitável jurista, que diz aqui que o que se espera do Poder Judiciário? Ele tem que exercer o seu papel com prudência, com serenidade, com racionalidade, sem protagonismos, porque isso é o que a sociedade espera de um juiz. Quem disse isso foi o ministro Eury Zavac, do Supremo Tribunal Federal. Né? Se encaixa perfeitamente ao comportamento do Poder Judiciário e do Ministério Público Federal no episódio que ele chama de Morogate. Juízes e procuradores não devem ser protagonistas. Não misturar moral, política com o produto sagrado que é o direito. Afinal, diz ele, nós somos juristas, não somos políticos. Nem filósofos morais, nem teólogos. Então é nessa linha, me desculpa, querido colega Andrei, querido colega Jagmin, é que eu me manifesto contrária a respaldar esse tipo de investigação. Vou me manifestar depois na tribuna, porque vejo que a forma como vem caminhando, a forma como vem sendo dada a tramitação do processo judicial, aliás, não tem processo contra algumas figuras, e a sociedade está sendo levada a se degladiar. Quem perde com isso somos nós, meus queridos companheiros e companheiras de casa aqui. Quem perde com isso é a sociedade. Eu vou ler uma nota depois que as federações patronais, não é os sindicatos comerciários, a FECOSUL, estão emitindo notas pedindo, por favor, vamos ser serenos nesse momento, vamos lutar para que se apure sim a corrupção, mas para que o país caminhe no sentido de que cada um possa ter a sua opinião, mas que nós não viremos inimigos um do outro e que se crie um clima de estabilidade social. Porque quem está perdendo são os empresários, são os trabalhadores, são quem gera riqueza no nosso país. Então é nessa linha de raciocínio que eu acho que não contribui a... Eu pediria até que eu... Né? Enfim, acho que é legítimo apresentar a moção, mas para esta investigação, que ela é clara, é para isso, não é qualquer combate à corrupção. A corrupção, nós somos intransigentemente favoráveis a que se apure ela, que se aponte, mas de uma forma serena. Não com este espetáculo que o juiz Moro e uma boa parcela da Polícia Federal e do Ministério Público estão encaminhando a Operação Lava Jato. Obrigado, presidente.
Está com a palavra a vereadora Rosana Tinholer, da bancada do PT.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade aqui presente, nossos queridos companheiros e companheiras do PT, do PCdoB, que estão aqui, nosso presidente que está aqui também, comunidade, pessoal de Catuípe que está aqui, presidente do PT de Catuípe, está aqui prestigiando, secretários de governo. Nós, eu talvez não precisaria nem falar aqui depois do que nossa querida colega Rosane falou. Apesar das distorções que muitas vezes os colegas fazem, especialmente um colega na última sessão, distorce muitas vezes o que a gente diz aqui na tribuna, ao seu bel entendimento, nós também, todos sabem, somos contra a corrupção, o PT luta, criou instrumentos no seu governo, empoderou a Polícia Federal, criou mecanismos e nunca houveram antes mecanismos com possibilidade de investigação do a quem doer. Estas são as palavras da presidenta Dilma, essas são as palavras do PT. Agora, criar espetáculo midiático desses juízes que estão agora investidos do seu poder atrás de partidos políticos para derrotar o governo, nós somos contra. Somos contra, isso é uma aberração das instituições democráticas, do Poder Judiciário, que está, uma grande parte dele, evidentemente que nem todos, estão fazendo do seu espaço o debate político. E isso nós não vamos aceitar. A população brasileira que elegeu a presidenta Dilma com 54 milhões de votos não vai aceitar isso. Se quiserem disputar, tem eleições em 2018. Então, não é atrás do judiciário, não é atrás dos partidos golpistas que vão derrubar um governo democrático, eleito democraticamente, e não atrás de farsa de corrupção, porque, lembrar os colegas, Lacerda, o algoz do Getúlio Vargas, que levou ele ao suicídio, estava travestido exatamente do combate à corrupção, como está apresentando agora Sérgio Moro. Era isso, senhor presidente.
Continua em discussão a moção 01/2016. Como ninguém... Está com a palavra o vereador da Cipreta Silva.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Um assunto dessa natureza, senhor presidente, e senhores vereadores. Não pode ficar em branco sem a nossa manifestação. E é um assunto que vem chamando a atenção de toda a sociedade brasileira e colocando em risco a própria sociedade brasileira. Eu há pouco ouvia um vídeo, aliás, assisti um vídeo do Brizola, lá quando ele era candidato a presidente da República a primeira vez. E ali o Brizola indignado, como a maioria da sociedade brasileira hoje está indignada, como nós também estamos indignados, ele combatia veementemente a corrupção que já havia se instalado no Brasil. Dizia Brizola, esse vídeo, daquele discurso que ele estava fazendo, de que o dinheiro brasileiro, fruto dos impostos pagos pelo trabalhador, pelo cidadão, pela cidadã, estava indo para o bolso dos empresários, para o bolso daqueles péssimos empresários, dos ladrões desse país. E isso se acentuou de uma forma extraordinária de lá para cá. Imagina o que dizer hoje, nos dias atuais, com essa corrupção desenfreada que tomou conta da República Brasileira. Então nós não podemos silenciar. A moção aqui apresentada pela bancada do PT, eu assinei. E até dizia para eles, vocês vão ficar sem deputado. Se forem condenados pelos processos que estão respondendo, de desvio de recurso da Petrobras. Porque quase toda a bancada do PP gaúcho está envolvida também nessa operação Lava Jato. E assim vem PMDB, e assim vem o PT, e assim vem o PTB, e assim por diante, minha gente. De sorte que... Não, o PDT não. De sorte que... Hoje, tem um grupo que perdeu a eleição, descontente por ter perdido a eleição, desconformado porque perdeu a eleição, está colocando o seu povo na rua. Nós vimos aí as manifestações. Com certo engodo. De que a situação está ruim, a economia está mal, o Brasil não está se desenvolvendo, e tem que tirar esse presidente, ou essa presidente. Isso é um engodo. Extremamente errôneo. Porque se o governo é ruim, se o governo está mal, nós vamos tirar o governo mal é com voto, e não com golpe, e não com outros subterfúgios que venham a ferir os princípios da constitucionalidade, da legalidade e assim por diante. Bom, aí veio outro equívoco. O que está no governo, porque está ruim, porque está mergulhado na corrupção, deu a resposta e também botou seu povo na rua. E o confronto acaba se gerando, aparecendo, iniciando. E quem vai padecer com isso? É o sistema democrático que, de repente, os pilares vão se abalar e essa tempestade toda que está aí na República Brasileira derruba a democracia. Então, minha gente, eu acho que é o momento de termos muito cuidado, inclusive, com aquilo que nós vamos dizer para o nosso povo, para o cidadão. É o momento de buscarmos um equilíbrio. Aqueles que têm no sangue os princípios democráticos e constitucionais pensam muito bem aquilo que vão dizer para o cidadão, para a cidadã, para o eleitor. Porque colocar aqueles descontentes na rua para contestar o governo ruim, e o governo ruim coloca os seus adeptos também na rua para fazer força e fazer frente àqueles que estão descontentes, estão incitando a convulsão social. Isso não é bom para ninguém. É hora do equilíbrio. O nosso partido, o PDT, tem posição. Defendemos, e eu já expressei isso aqui dessa tribuna, que o PDT tem que se retirar urgentemente do governo federal. Tem que se tornar independente, porque nós sabemos que lá na frente isso tudo pode se complicar. Hoje estava reunido a executiva do meu partido em Porto Alegre, exatamente para discutir essa questão, inclusive com o presidente nacional do partido. Pelo que me informou o deputado Pompeu de Matos, presidente do nosso partido do Rio Grande do Sul, a discussão foi profícua, no sentido do PDT se retirar do governo. Entretanto, o presidente nacional ainda não saiu convencido. Tomara que se convença, para que o partido se torne independente e vigilante quanto à ordem constitucional e legal desse país. Não vamos sair citando lado nenhum. Nós queremos é a permanência do sistema democrático. E se o governo está ruim, eu repito, não é com o subterfúgio que nós vamos tirar do poder. É com o voto democrático. É com a manifestação democrática. Isso é o que o nosso partido defende. Olha, minha gente, se esses recursos desviados, e não é de agora, é bem como dizia Brizola, lá, nos idos em que ele foi candidato a presidente da República pela primeira vez. Soube aí que vou ver quando é que foi isso. Ele já dizia que os recursos que deviam ser empregados na educação para termos as nossas crianças bem atendidas, bem educadas, sadias, estavam sendo desviados para o bolso dos maus empresários, dos ladrões desse país. E não é só empresário agora. E não quero aqui dizer que são todos empresários, por amor de Deus, não me entendo dessa forma. Mas os senhores sabem perfeitamente daqueles que estão lesando os recursos do nosso país. Muitas empreiteiras que estão aí. E que roubaram muito dinheiro do povo brasileiro. Agora tem o safado dos políticos. Tem aqueles que integram o governo. Que se associaram. E estão aí a tirar o recurso que nós poderíamos estar construindo CIEPs por todos os cantos desse país e colocando lá as nossas crianças com aula integral, que ficasse de manhã até de noite, que tivesse dentista, que tivesse assistência médica, que tivesse comida e assim por diante. Não. O dinheiro, infelizmente, meus nobres e honrados proponentes desta matéria aqui, de apoio ao combate à corrupção, deveria estar sendo empregado de uma forma muito bem aplicada. Eu acho que não precisaria nem de apoio, de moção de apoio para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal, para quem quer que seja. É dever de ofício fiscalizar, apurar as irregularidades. Aliás, já que bem, nós estamos pagando muito bem para esses profissionais, para o desempenho do seu ofício. Então não é nem preciso moção de apoio. É exigir o cumprimento do seu ofício, da sua responsabilidade. É isso que nós temos que fazer. E nós temos policiais muito bem preparados, que nós temos que enaltecer, sim. Tem os safados também, como em todas as profissões tem. Tem membros do Ministério Público que são corretos. Tem outros assodadinhos. Nós temos do Poder Judiciário juízes que decidem efetivamente no exemplar cumprimento da lei e aplicação da lei. Tem outros que querem aparecer, que querem manchete, que querem jogar para a plateia. E o seu Sérgio Moro tem feito isso também. O juiz tem que se manifestar no processo, no devido processo legal. Ali é que o juiz tem que se manifestar e nada mais do que isso. Porque ele é o guardião da lei, da aplicação da lei. E não pode estar jogando para a plateia, não. Ministros que já se posicionaram politicamente, inclusive, no passado, estão agora decidindo, de forma assodada, ao bel prazer das suas convicções políticas, esquecendo da legalidade e da ordem jurídica. Então essas coisas, quando começam a acontecer, realmente nos preocupa, senhor presidente. E preocupa muito. Por isso, a posição do PDT é de cautela nesse momento, é de equilíbrio nesse momento. E é isso que eu queria colocar nessa oportunidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão a moção. Como ninguém mais deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade de votos.
Há dois contos.
Vereador Rosana Simi e vereador Rosana Perolo. Despachamos favoravelmente os pedidos de informação e indicações que a senhora secretária para a leitura.
Requerimento 07-2016 do vereador Andrei Cossetin Szymanski, da bancada do PP. Senhor presidente, Andrei Cossetin Szymanski, vereador integrante da bancada do PP, requer a vossa excelência nos termos regimentais o envio do seguinte pedido de informação ao senhor prefeito. Quais os servidores que estão aptos aos avanços e troca de letra no quadro geral efetivo para no ano de 2015? Requerimento 8/2016, do vereador Andrei Cossetin Szymanski, da bancada do PP. Vereador integrante da bancada do PP, requer a vossa excelência nos termos regimentais e envio de pedido de informação ao senhor prefeito. Quantos animais foram castrados no novo centro de zoonoses? Requerimento 9/2016, do vereador Andrei Cossetin Szymanski, da bancada do PP. Vereador integrante da bancada do PP, requer a vossa excelência nos termos regimentais o envio do seguinte pedido de informação ao senhor prefeito. Para quantas empresas enquadradas como microempreendedor individual, MEI, foi concedido alvará de funcionamento nos anos 2014 e 2015 em Juiz? Requerimento 7/2016, do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Vereador integrante da bancada do PSB, requer a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Quando será feita a limpeza da rua Piratini, bairro Progresso? Indicação 15/2016, do vereador Andrei Cossetin Szymanski, da bancada do PP. Vereador integrante da bancada do PP, solicita a vossa excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito a seguinte indicação. Providenciar reparos necessários na iluminação pública e tapa-buracos nas ruas Avenida Parecis, bairro Pindorama, Rua Leopoldo Repe, bairro Jardim, Rua Miguel Konajewski, bairro Colonial e Rua Juvenal Leonardo, bairro Getúlio Vargas. Indicação 16/2016, do vereador Andrei Cossetin Szymanski, da bancada do PP. Vereador integrante da bancada do PP, solicita a vossa excelência nos termos regimentais ou envia ao senhor prefeito a seguinte indicação. Realização... acho que está realizado asfaltamento da rua Cipete Araju entre as ruas Jorge Leopoldo Weber e Sergipe. Não entendi. Indicação 17/2016, do vereador Andrei Cossetin Szymanski, da bancada do PP. Signatário vereador integrante da bancada do PP, solicita a vossa excelência nos termos regimentais e via o senhor prefeito a seguinte indicação. Solicitar ao órgão responsável que seja realizada a poda de árvores na rua Oswaldo Rick, entre as ruas do Comércio Dorival Marques de Carvalho, nos bairros Morada do Sol Industrial. Indicação 18/2016, do vereador Andrei Cossetin Szymanski, da bancada do PP. Vereador da bancada do PP, solicita a vossa excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito a seguinte indicação. Concluir o calçamento da rua José Heroque, bairro Industrial. Indicação 1/2016, da bancada do PDT. Vereadores integrantes da bancada do PDT solicitam, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito a seguinte indicação. Reforma da pista, aplainamento, colocação de saiba e compactação da via que dá acesso ao Aeroclube, trecho compreendido entre a BR-285 e o Aeroclube. Tal solicitação faz-se necessária em virtude das precárias condições que esta via se encontra, principalmente devido à grande quantidade de buracos que faz com que os motoristas venham conduzir veículos pela contramão para desviar esses. Ressalta-se também que as melhorias devem ser efetivadas com brevidade, visto que está programada a realização de evento no aeroporto com apresentações de paraquedismo, shows aéreos, voos panorâmicos, etc., nos dias 7 e 8 de maio do corrente, que sempre contam com grande participação de pessoas, o que aumenta o fluxo de veículos nesta via. Indicação 17/2016, do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Vereador, integrante da bancada do PSB, solicita a vossa excelência nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação. Tomar providências com regime de urgência acerca do esgoto que encontra-se a céu aberto nas ruas Aristeu Pereira e Professor Roberto Reber, bairro São Paulo. Verificar necessidade de colocar tampa de boca de lobo na rua Professor Roberto Reber, esquina com Luiz Folhato. Indicação 18/2016 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Vereador integrante da bancada do PSB solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: realizar a operação tapa-buracos na rua Vicente Razia Alberto Mundstock, deve ser, e dos imigrantes no bairro Mundstock. Indicação 4/2016 do vereador Rubem Carlos Agmin, da bancada do PP. Signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: asfaltar a rua Henrique Koff, entre a Avenida 21 de Abril e a rua Luísa Couto, numa extensão de 100 metros. Melhorar o asfalto na Avenida Pinheiro Machado, em virtude do grande investimento feito nas proximidades do entroncamento da Avenida Pinheiro Machado, Avenida 21 de Abril e rua Henrique Koff. Indicação 5/2016 do vereador Rubem Carlos Agmin, da bancada do PP. Signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação: contratação de uma empresa com urgência por parte do DEMEI para fazer a poda de árvores em nossa cidade.
Passamos os espaços destinados ao pequeno expediente. Está com a palavra a Rosane, em cima da bancada do PCdoB, ocupando também o espaço do grande expediente.
Agora saiu uma espinha no meio da festa.
Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, imprensa aqui presente, um excelente público qualificado também que nos acompanha aqui hoje, trabalhadores, trabalhadoras, enfim, sindicalistas. Eu queria falar um pouquinho, não tem como não falarmos disso, porque nós estamos cotidianamente, presidentes de bairro, prazer tê-los aqui hoje. Secretário Nelsinho, às vezes nos escapa alguém, advogados. E o momento político porque vivemos, meus queridos companheiros e companheiras, ele faz com que tenhamos muita responsabilidade nas nossas ações, nas nossas expressões também. Votei contrária com toda a serenidade, porque a moção de apoio se referia à condução, neste episódio, dessa última fase da Lava Jato, que tem mostrado uma mancomunação muito grave. E o Darcy Preto, meu colega aqui do PDT, traz algumas, na sua fala, a defesa forte e intransigente à democracia. Eu quero dizer, meu colega Darcy, que já tenho idade para não dizer que eu não conheço o passado. Os mais jovens, jovens mesmo, que ainda estão no segundo grau, na faculdade, talvez essa parte hoje não se discuta tanto na universidade ou na escola, que é a história do Brasil. A história dos povos, por sua democracia, por sua soberania, como é que efetivamente nós temos um país rico e que o Brizola com certeza sabia, como um grande estadista que foi, que a corrupção no Brasil e na grande maioria dos países, mas eu falo do Brasil, que é onde nós vivemos, não começou ali em 1960. Quando levavam ouro e prata, já falei isso aqui em outro momento, de navio embora desse nosso país rico, o faziam em nome de quê? Em troca de espelho para os índios. Quando arrebentavam as nossas encostas, levando das nossas jazidas, do nosso mar, tudo, explorando o nosso povo, faziam isso em nome do quê? Isso não era corrupção. Muito bem. O que não se pode admitir é que nós assistamos a história se repetindo desde 1954, depois o golpe, a morte do Getúlio. Isso tem que ter nos ensinado alguma coisa. Esta sintonia mundial de países que a vida toda exploraram a riqueza dos povos. A América Latina foi um exemplo disso. O que passou o Chile, o que passou a Argentina, todos os países tiveram seu povo sequestrado da sua riqueza em benefício do quê? De grandes potências que vieram aqui, nós batíamos continência, meus queridos, para o FMI. O que, que era isso, essa intervenção? O nosso presidente saía lá fora, tirava o sapato no aeroporto para ver se ele não tinha um trem dentro do pé, uma porcaria que pudesse causar algum... ser chamado de terrorista, porque os países do terceiro mundo só tinham terroristas. E olha, eu não quero acreditar que nós não sejamos suficientemente inteligentes e que não tenhamos, e que tenhamos gaseado essas aulas de história para pensar que a história está se repetindo. Esta conjunção, né, de uma parcela do poder instituído, porque o nosso poder não é feito só do executivo aqui, querido colega Preto. O poder executivo, legislativo, judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal, ela tem os seus tentáculos alinhados com quem orquestrava toda essa exploração para cima dos países e que culminou com o golpe militar na Argentina, no Chile. Nossos irmãos trabalhadores, sindicalistas, foram os primeiros que foram atacados. Aliás, não podia usar vermelho, não podia a pessoa gostar de poesia, que ela era taxada de comunista e era presa. Nós conhecemos, o meu partido conhece essa história muito bem. Então, desconhecer que esta operação não tenha esse componente, eu não posso admitir. E nós vimos juristas, assim, ó, dos mais renomados, dizendo isso. Esse que eu citei há pouco, o Lênin Streck, ele fala um pouco isso. Ele diz que o juiz, o Moro, confessou a ilegalidade. Eu vou pegar só aquele episódio, nós já estamos cansados de ouvir essa história. Não pela Rede Globo, porque ela mostra aquilo que interessa para este conluio golpista que eu falava há pouco. Ele diz aqui, o Streck: Moro confessou a ilegalidade do grampo da conversa de Dilma e Lula, mas os juristas cegamente recusam se acreditar no próprio Moro. Em seguida, ele diz assim, ó, que ele sabia então da ilegalidade dessa interceptação do grampo, e ele, juiz de uma operação que está pipocando em toda a mídia, e é isso que as pessoas mais falam hoje, sabendo que era um produto ilegal, ele deixou vazar, ele mandou para a Rede Globo publicar. Não te parece que isso não é o simples vontade de combater a corrupção que está nesse episódio? Não me parece ser isso. E é nesse sentido que eu venho aqui chamar a atenção. E é nessa linha de raciocínio que nós, não foi só para defender o governo, viu, Darcy? Não, eu concordo com tudo que você disse aqui, mas quero discordar que no dia 13 foram lá os que perderam a eleição, e desde o dia da eleição, lá outubro do ano passado, não sossegaram. Primeiro, não pode eleger a Dilma. Elegeu, lembra do passado. Não pode, se for eleita, não pode tomar posse. Tomou posse. Se tomar posse, não pode governar. Quem já disse isso no passado? E é isso que estão fazendo com o governo da presidenta Dilma. Eu não estou aqui abonando equívocos, erros. Nós tratamos isso incansavelmente em outras pautas. Mas nós precisamos, e eu trago nesse sentido, a carta aqui dos empresários em nível nacional, que está pipocando de norte a sul do país, pedindo que nós, e foi isso que nós fomos fazer na rua agora, no dia 18, defender a democracia, o Estado Democrático de Direito e a postura não seletiva. Eu não quero que não seja combatida a corrupção. Eu já disse mil vezes aqui, dinheiro do povo, e é esse dinheiro que é juntado lá, né, dinheiro do nosso imposto, ele é sagrado. Esse dinheiro, quem bota a mão nele, pronto, mas aí agora Parece que a corrupção foi inventada nesse período agora. Vamos combatê-la agora, com justeza, com correção, sem seletividade. Os colegas traziam aqui essa moção de apoio à operação desta Polícia Federal e desse Ministério Público, e eu lia, o nosso assessor jurídico me trouxe aqui, do sindicato, me trouxe aqui uma nota dizendo que acabou agora de sair a conclusão daquele episódio, daquela etapa da Lava Jato, onde foi feita a investigação dos políticos, porque teve a das empresas, das empreiteiras, tudo mais. E os quatro ou cinco que estão lá são todos do PP. Não é aqui que nós queremos criticar esse ou aquele, mas são todos do PP. E aí eu vi um colega esses dias dizendo, o colega Adame dizia assim, tá bem, mas eu sou contrário à ala podre do meu partido. Então eu tenho um partido com ala podre, com ala santa ou com ala limpa? Não pode ser assim. Na hora que interessa, eu defendo o meu partido. Na hora que interessa, ele é sujo. Não, gente. Isso significa para tergiversar, para dizer que só os bons foram para a rua no dia 13. Nossa, vocês viram as figuras que estavam lá. Corrupção é também o empresário sonegar imposto de renda. Corrupção é ele não assinar carteira dos seus trabalhadores. Ele obrigar a sua empregada doméstica a carregar a babá no dia daquela manifestação. Tenho certeza que ela não queria estar lá. Então, vamos chamar, nesse sentido, eu quero te parabenizar pelo que tu dizias aqui, Preto. Vamos sim chamar para a serenidade. Nós queremos dar seguimento a um processo legítimo de construção da democracia. Nós somos um país tão jovem. Em 1500 o Brasil foi descoberto, nós passamos 500 anos na mão de exploradores. Nós passamos 500 anos levando o nosso ouro embora, o FMI vindo aqui dizendo... Tanto por cento você vai investir em educação, tanto por cento você vai investir em saúde. É ou não é verdade? É verdade, minha gente. Por que nós acabamos com aquela coisa que era a nossa dívida com a FMI? Para nós sermos soberanos, para nós sermos independentes. Mas eu quero chamar aqui, porque é muito importante, a Federação Fecomércio da Bahia, o Sistema S da Bahia e de vários outros estados. Quero cumprimentar a ACI de Juiz, e o CDL, que publicou no Jornal da Manhã uma nota dizendo isso. Nós queremos a defesa da democracia, a defesa das instituições, mas nós queremos que o nosso país siga avante e siga tratando de administrar o nosso país. Aqui tem uma nota, eu só vou pinçar alguns pontos. E eu li isso hoje, e eu, sindicalista, bato palmas para a direção das federações do comércio e para o Sistema S da Bahia, porque nós, sindicalistas, trabalhadores, estamos fazendo isso na rua. Nós fizemos isso dia 18, nós fizemos isso na quinta-feira, quando nós fomos para a praça. Não é só defender nós precisamos defender esse governo porque ele foi eleito pelos votos da maioria da população. A Fecomércio da Bahia e a Sistema S manifestam sua apreensão com o agravamento da crise e apelam para a razoabilidade de todos, com o intuito de resgatar a moralidade no setor público, de modo a possibilitar a superação desse período tão difícil. Eles dizem, nos últimos tempos, a sociedade brasileira tem sido bombardeada por fatos que conspiram contra a estabilidade econômica, política e social. Fatos que surpreendem até mesmo os espíritos mais céticos. No início, muitos foram juntos, mas agora começou a doer o bolso, né, meu querido amigo, ao seu Wanderson. Acontecimentos graves são imediatamente substituídos no noticiário por outros ainda mais graves, antes da sociedade ter tempo para digerir essa notícia. Fatos que contribuem para a grave deterioração do quadro político e econômico e que alimentam a sensação de ainda estarmos longe de uma solução palpável. Diante dos últimos fatos, a imagem do Brasil se deteriorou não só internamente, como também perante a comunidade internacional. Esse ambiente paralisa o país, afetando a governabilidade e os investimentos, ceifando empregos e jogando por terra a renda do brasileiro, nós aqui. Igualmente, alimenta incertezas e traz profundas desconfianças quanto aos rumos da atividade econômica e da própria democracia, comprometendo o setor produtivo brasileiro. A sociedade como um todo e as atividades do comércio e da indústria em particular não podem prosperar num ambiente tão comprometido. É imprescindível que as instituições brasileiras, finalizando, principalmente os poderes executivo, legislativo e judiciário, busquem o diálogo e a conjunção de esforços para que o Brasil vença as adversidades e a economia retome o rumo da estabilidade e do crescimento, superando uma crise sem precedentes desde a redemocratização do país. Falo aqui de 1985. Disputas políticas não podem se sobrepor aos interesses do país, meu querido amigo e colega César Busnello. Nossa República vive um momento dramático que exige equilíbrio, união, capacidade de superação, decisões firmes e urgentes. E é nessa linha que eu gostaria de chamar a atenção aqui, para que a gente lembre disso toda vez que a gente... Tem uma nota também no Hora H, no dois pontos lá, que fala isso. Nós estamos desfazendo amizades, nós estamos nos incompatibilizando com pessoas da família, amigos, compadres, por conta disso, e ele diz ali, muitas vezes por pessoas que nem sabem que nós existimos, na maioria das vezes. Então, não estou dizendo aqui que nós não podemos ter posição. Tudo bem, a pessoa está convencida daquela posição, mas não sejamos cegos e vamos fazer isso no debate, sério, tranquilo, com argumentos. O que nós não vamos, eu estou falando agora da esquerda brasileira, de nossos companheiros que estão e que nosso partido perdeu, meus queridos amigos, perdeu muita mulher, muito homem de luta, nós perdemos muito sangue na história desses 94 anos para nos curvarmos a um novo golpe. Nós faremos de tudo para que se restabeleça a serenidade no nosso país, para que seja cumprida a legislação isentamente, não por um aloprado de um juiz que quer mídia, que quer... Escrevam aí, esse cara vai ser candidato a alguma coisa daqui a pouco. Foi assim nos outros tantos que se manifestaram ao longo da história. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Ocupando o espaço do pequeno expediente, está com a palavra a vereadora Helena Stumardi, da bancada do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, comunidade que prestigia a nossa sessão na noite de hoje, direção de escola, CEPERS, professores, comunidade dos bairros, imprensa, o nosso secretário Nelson, a secretária Beth Lírio também está presente. Mas o que me traz aqui, senhor presidente, é um assunto que eu li na imprensa local, onde nós estamos perdendo a Delegacia Regional de Polícia. Isso nos preocupa, porque estamos perdendo força no Estado. Isso são palavras do delegado Ricardo Biron. E nós temos a 26ª Delegacia Regional aqui em Juí, e que deverá passar por mudanças. Foi o que revelou o responsável pela Polícia Civil da região. Diz ele assim, é perda de força. Nós teremos um desmembramento que consta de um estudo preliminar onde que Condori, Panambi, Chapeta e Acorá sairão da nossa regional e estarão pertencendo a outras, que é Palmeira das Missões, e também perderíamos Chapeta e Acorá para Três Passos. Então, eu acho assim que nós, como lideranças políticas, lideranças da nossa comunidade, a nossa Comissão de Políticas Públicas, nós poderíamos nos reunir com o delegado, quem sabe na nossa reunião das comissões, para que o Ricardo Miron nos explanasse melhor essa questão, porque não é nada coerente nós perdermos um posto avançado que a gente tem aqui há tanto tempo e estarmos perdendo para outros municípios. Isso, assim, é uma coisa que chega a ser vexatória para o município, para nós, né? E que, não, ele fala ainda que não é por falta de funcionários, mas é um desmonte que estão fazendo, é uma mudança regional. Então, eu queria aqui, senhor presidente, que nós fizéssemos um convite ao delegado regional Ricardo Miron para expor para nós e ver o que, que a gente ainda pode fazer para manter a delegacia regional de polícia no nosso município. A Jagmin, a Andrei, Busnello, Aldair, que é o nosso presidente da Comissão de Políticas Públicas, demais interessados que gostariam de participar dessa reunião.
Seria acho... na reunião das comissões?
Pode Como? Ser, né? Na próxima quinta-feira, se é possível, porque não é de bom tom a gente perder, né, esse trabalho que está sendo realizado aqui no nosso município. Eu queria aproveitar as professoras, direção, que estão aqui, e dizer que nós, esses banners que nós temos aqui todo mês de março, é sobre Brasil, o câncer de mama, né? Toda a história do câncer de mama, todas as investigações, o diagnóstico, o que, que se pode fazer. Então, para os alunos que têm interesse, de repente quem tem técnica de enfermagem, ou que seja mesmo na área de ciências, que marcam horas que a gente está à disposição aqui para contribuir com essa exposição no sentido de levar para a escola também esse ensinamento. Era isso, senhor presidente, muito obrigada.
Ocupando os espaços do pequeno e grande expediente, está com a palavra a vereadora Rosana Tenrola, da bancada do PT.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, demais pessoas que já cumprimentei antes. Senhor presidente, gostaria de agregar a solicitação da vereadora Helena, de chamar o delegado Miron, de que se chame também o comandante da brigada, porque não sei se estão sabendo que foi desativada a Patrulha Maria da Penha no nosso município. Isso é uma afronta, porque é uma luta das mulheres, a patrulha veio, está lá e foi desativada por falta de efetivo e falta de dinheiro. Esse é o governo do estado, essa é a segurança pública que temos no nosso município. Então, gostaria, senhor presidente, de agregar que junto com o delegado Miron, se chame o comandante da brigada para explicar, porque ele foi o primeiro a ir para o jornal se manifestar contra nós, vereadora Helena. Eu, a vereadora Helena e a vereadora Rosane, que cobramos a efetivação da Patrulha Maria da Penha. Então, ele que vem explicar aqui, ao mínimo tem a dignidade de me explicar aqui porquê da desativação da Patrulha Maria da Penha, que é uma luta das mulheres do nosso município.
Só uma pequena questão de parte, vereadora Rosane. Na verdade, nós já temos um convite oficializado ao comandante da Brigada Militar para quinta-feira, às 10 horas, reunião nas comissões. Para tratar de outros assuntos, então, já seria prudente que nós pudéssemos já discutir essa questão.
Com
da
certeza. Pode ser perfeitamente. Mas eu quero também, as pessoas aqui, talvez, os colegas, outras pessoas devem pensar, não tem outro assunto para falar. Só que nós precisamos falar. Qual é o espaço que nós temos para denunciar o que está acontecendo no nosso país? Qual é o espaço ante ao que a grande mídia nacional está fazendo com a população brasileira? Qual é o espaço que nós temos? Os espaços de tribuna, das câmaras, os espaços das mídias sociais, os espaços das rádios municipais que estamos utilizando, os espaços, enfim, diferentes espaços. Talvez isso não seja o suficiente para barrar o golpe que está em curso. E talvez nós sejamos criticados, Rosane, porque falamos de golpe. Porque tem muitas pessoas que dizem que não é golpe. Muitas pessoas. Eu estava lembrando aqui, perguntava para o Regis, o ano passado, não lembro bem se foi exatamente isso, mas nos 50 anos da legalidade, trouxemos, Jagmin, me ajude a lembrar, pessoas para falar o que, que era os 50 anos da legalidade aqui. Eu acho que é pouco isso. Porque nós temos, inclusive, colegas que não conhecem a história do nosso país. Pessoas não conhecem ou fazem de conta, ou não leram faltar as aulas nos bancos das universidades e nas escolas, quando se trata do golpe militar, quando se trata do que foi feito no nosso país e que se repete exatamente igual
E não é admissível que pessoas que se dizem democratas façam isso com as pessoas menos esclarecidas. Não é possível isso. Aqui não estou falando de partido A ou B. É a defesa da democracia, do Estado democrático de direito, das pessoas poderem continuar nesse país com a liberdade que foi conquistada a duras penas pelos que morreram, como disse a Rosane Simon. Quantos morreram e até hoje não foi achado o corpo na ditadura militar? Eu explicava hoje isso para minha filha, que tem 12 anos. E é o nosso dever democrático, o nosso dever cidadão de dizer isso. Eu não estou dizendo que a ditadura vai voltar naquele formato. Eu não estou dizendo isso. Talvez não volte nesse formato. Mas volte num formato mais cruel ainda. Por quê? Porque não admite partidos políticos, Andrei. Não quer partido. Quem foi para a rua está abominando os partidos. Haja vista ver a manifestação em São Paulo. O Aécio Neves, que se diz quase presidente da República, foi vaiado, corrido de lá, junto com o Perondi, junto com outras pessoas. Por que isso? Não é porque o Perondi é do PMDB, não é porque o Aécio é do PMDB. Foi corrido. Me respeita, o senhor que...
O senhor vereador Nael Perondi.
O senhor falte com respeito comigo. Falte com respeito.
Vereador Daniel.
Presidente.
Vereador Daniel, eu lhe concedo a palavra depois, se o senhor quiser. Só pedir.
Eu quero que desconte aqui, porque eu estou usando a tribuna para falar o que a imprensa divulgou. Eu não estou inventando. O Perondi está ofendido que vai cobrar da Folha de São Paulo? Não é a imprensa que é a divulgadora, que é a grande informadora da população brasileira? Uma hora serve, outra hora não serve. Isso é muito estranho, né? Mas eu quero dizer, sim, senhor presidente, que a CNBB e os setores democráticos da nossa sociedade, os jornalistas, os jornais internacionais já denunciam o golpe. A OEA, Organização dos Estados Americanos, disse: a democracia não pode ser vítima do oportunismo. Oportunismo desses partidos que querem derrotar uma presidenta eleita democraticamente por maioria da população. Eu não vou cansar de repetir os golpistas de plantão que esperem para 2018. Todos esses partidos que querem se achar os donos do poder, os éticos. Mas aonde está a ética? Vejam bem, dos 65 deputados da comissão de impeachment, 40 estão citados no Lava Jato. Essa é ética? Vou lá dizer, 3 do PSB, 4 do PMDB e 4 do PP. Mas será que esses deputados têm condição de linchar uma presidenta eleita democraticamente pelo povo por causa das pedaladas fiscais? Que todo mundo já sabe e está careca de saber o que são as pedaladas fiscais? Qual é o crime? Qual é o crime que a Dilma cometeu? Qual é o crime? Ser votada por 54 milhões de pessoas. E aí eu quero dizer que o Jurimir Machado novamente me representa. E é do PDT ele. E isso devia servir de exemplo. Onde ele diz: odeiem tem suas origens na UDN de Carlos Lacerda. Em 1950, a UDN tentou impedir Getúlio Vargas de ser candidato. Tentou impedir de ser candidato. Por que que persegue o Lula? O medo, porque sabem que o Lula é candidato em 2018 e vai ganhar a eleição. Vai ganhar novamente a eleição nesse país, porque não tem nenhuma figura que tenha tanta moral para dizer o que fez por esse país. Não tem. Me provem o que foi feito. Me provem qual é o governo que criou mais universidades, escola técnica, ProUni e tantos programas sociais. Qual é o governo que criou isso? Qual é o governo que botou filho de trabalhador na universidade? Eu, quando fiz minha faculdade aqui na UNIJ, tive que fazer empréstimo para pagar. Assim como muitos de vocês aqui. Hoje, nossos filhos têm direito a estudar, a ser doutor. Empregada doméstica tem direito, mesmo sendo empurrando os carrinhos dos patrões a contragosto nos atos contra a democracia. É isso que essa direita raivosa, reacionária, está querendo impedir. A volta, a continuidade de um projeto democrático, solidário, e de que a sociedade brasileira possa se enxergar como cidadã participativa desse processo, em que foi excluída há quase 500 anos. Um, nós vamos dizer que a democracia é uma jovem democracia no nosso país, nós já queremos botar na lata de lixo, dizer que não serve a democracia. Então, voltando ao Carlos Lacerda, né? Tudo isso, eu não vou repetir aqui tudo que ele está dizendo, porque também quem não sabe do Carlos Lacerda vai ler, né, gente? Quem não sabe vai estudar. Tem montes de livros na biblioteca pública, no andar de baixo aqui. E eu quero, senhor presidente, fazer um pedido que nós tragamos aqui os historiadores, nossos professores da UNIGI, para discutir, para mostrar o que foi o golpe militar desse preto. Acho que é importante isso. Vale a pena, sim. Você já leu. Agora tem muitos aqui que não leram. Porque tem que... Aqui, ó. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Eu espero que alguma coisa entre na cabeça de quem acha que isso é brincadeira. Tudo isso é sabido. A UDN nunca desiste. Tem sempre alguma ideia para abreviar o mandato. O inimigo da UDN no passado foi o trabalhismo, Darcy Preto. O inimigo atual da UDN é o petismo. E aí, aqui, assim, ó, com todo respeito, mas está escrito aqui pelo Juremir. Está escrito aqui por ele, né? Não deixa de ser irônico ver pedetistas aliados com DEI na tentativa de derrubar do poder uma ex-trabalhista. Isso é, eu tenho certeza que o PDT vai tirar a nível nacional de apoiar, de ser contra o impeachment, porque está no governo. Está governando junto, assim como o PDB, que é PMDB. Eu disse esses dias que tinha 5 ministérios, aqui me disseram que tem 7. Cada dia aumenta um, né? E aí querem tramar o golpe por debaixo dos panos. Ganhar no tapetão uma eleição que eles não ganharam. Vão disputar lá em 2018, é bem fácil. Continue no governo, mas defendam esse projeto. Defendam contra o impeachment, defendam a democracia, a mesma coisa que o PP. O PP está no governo. Já disse aqui, só tem um partido, só o PSB, que não está no governo. Os outros todos estão no governo. Mas que diabo é isso, gente? Desculpe a expressão da palavra. E aí eu quero dizer o seguinte. A CNBB. Bispos denunciam que propaganda derrotista gera pessimismo contaminador. É inadmissível alimentar a crise econômica com uma crise política irresponsável e inconsequente, diz a CNBB. Porém, é equivocado dizer que o Brasil está num beco sem saída. Bispos alertam para que a população não se deixe tomar pela sensação de derrota que nos transforma em pessimistas lamurentos, desencantados com cara de vinagre. Isso são palavras do Papa Francisco. A sociedade civil deve exigir do governo, do legislativo e do judiciário recusem mecanismo político que, disfarçado de solução, aprofundam a exclusão social e aumentam a violência, entre as quais o Estado Penal Seletivo. E mais, a CNBB não aceita que partidos políticos se aproveitem da crise para dar o golpe no país. 500 bispos. Quantos padres, comunidades católicas, muitos pastores. Eu vou falar da minha, estou falando aqui da CNBB porque é a minha igreja. Mas eu tenho certeza que muitos pastores e pastoras estão nessa linha. Então, será que todo mundo está errado nisso? Esses dias eu conversava até, mas será que nós estamos errados em defender a democracia? Não é possível. Né? Por fim, a Rosane já falou aqui, o Moro divulgou que o grampo divulgado era ilegal, mas era irrelevante. Pô, mas esse cara é um juiz de primeira classe, que poderíamos dizer de quinta categoria, quer dizer, faz tudo o que fez e diz que o grampo é irrelevante. Né? Mas é isso, o ódio da direita, sabe o que é? Que não conseguiu intimidar a classe trabalhadora. o ódio da direita, a violência, o ódio que tu não pode sair com uma camiseta vermelha. Qualquer pessoa que não seja de partido de esquerda, que é agredido nas grandes cidades, porque parece ter cargo de ser petista ou de ser comunista, é agredido pelos filhotes da ditadura que estão soltos por aí, gestando o ovo da serpente do golpe. O ódio da direita não espantou a nossa militância da rua. Na sexta-feira foram milhões para a rua e não eram só do PT e do PCdoB e do PDT e de outros partidos de esquerda. Eram pessoas idosas, jovens, crianças que foram lá dizer que querem defesa da democracia e do Estado de Direito. Só isso. Não precisa, sim, sem cataca livre, sem os trens lá deixar livre e a polícia demarcar espaço já para a militância deles ir chegando. E aqui não precisa essas pessoas dizer que são a favor do Lula ou da Dilma, são do PT ou não são, ou são de que partido. Estão defendendo o seu direito, o direito sagrado do voto que foi exercido, e o direito sagrado de ter seu governante governando num Estado democrático de direito. É simples. Então, olha, gente, nós vamos dizer não ao golpe, vamos lutar até as últimas consequências. A população não aceita golpe, não aceitará, e vai brigar pelo seu direito. Tá? Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Nada mais havendo a tratar. Ah, está com a palavra o vereador Darcy Preto, com visão de liderança.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero rapidamente, presidente, registrar aqui com muita honra e com muita alegria o ingresso do nosso nobre e honrado colega vereador bombeiro na bancada e nas fileiras trabalhistas. Na última quarta-feira, tomou sua decisão, assinou a ficha no PDT, e é com muita honra que nós o recebemos na nossa bancada trabalhista, e tenho certeza absoluta que o seu trabalho, que vem sendo feito já há longo tempo, né, vai continuar sendo feito com a mesma intensidade, talvez até mais, e isso nos enche de alegria e de contentamento. E tenho certeza absoluta que a comunidade de Ijuí, como já reconheceu, irá reconhecer novamente o seu trabalho no mês de outubro, nas eleições municipais que nós teremos. Seja bem-vindo, nobre e honrado vereador.
Comunicação de liderança do Partido Progressista, está com a palavra o vereador Andrei Cossetim.
Senhor presidente, não poderia passar em branco. Na manhã de hoje recebi inúmeras ligações das pessoas reclamando sobre as estradas do interior. Pessoas do Barreiro, pessoas do Chorão, do Santana e também do distrito de Santo Antônio, pedindo providências sobre as estradas do interior. Nós estamos muito preocupados, a safra está chegando, nós temos os ônibus escolares onde passam as crianças, levam e trazem, nós temos os caminhões de leite e também a safra que se aproxima. Então é preciso, preto, com mais empenho do governo municipal, uma cruzada urgente nas estradas do interior, porque com a chuva aconteceram os atolamentos, se acentua as valetas, afinal, quando é passado apenas o patrulhamento das estradas, quando chove, dá a valeta. É preciso um trabalho técnico efetivo e também, além do patrulhamento, ser feito uma base mais forte para que as estradas possam aguentar os caminhões e os ônibus, principalmente em dias de chuva. E também aproveito aqui para parabenizar lá o distrito de Santo Antônio, a família Lorenzoni, a família Agostini, que foram os responsáveis em trazer aquele distrito de volta para Ijuí, onde completa amanhã os seus 52 anos, voltando então a ser distrito ijuiense. E lembrando que aquele é um dos distritos, como todo o interior, que produz na sua safra muitos impostos, produz no seu leite, produz nas suas indústrias, tem familiares, muitos impostos, e é preciso, com certeza, um olhar mais efetivo para as estradas do interior, que é a única coisa e a mais incisiva que a população rural pede. Obrigado, senhor presidente, era isso.
Está com a palavra o vereador Daniel Peronde, da bancada do PMDB. Usando o espaço de comunicação da liderança.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, comunidade que nos acompanha, uma satisfação. Espero que permaneçam mais em próximas segundas-feiras conosco, que é importante a comunidade de Juiz estar presente. Mas, senhor presidente, não tenho o que eu relatar, o que eu discutir a situação nacional vivida em nosso país. Todos nós sabemos e existem as leis a serem cumpridas e a serem aplicadas. Ninguém está acima das leis. Aonde todos nós vamos saber quem são os culpados e quem não são os culpados. Os culpados serão punidos, serão condenados e as cadeias estarão com as portas abertas. Quem não for culpado, consequentemente, vai ter o seu respaldo pela população nacional, por todos nós. É isso que diz. Então não adianta nós discutirmos aqui o que está acontecendo, o que nós estamos enxergando e o que nós queremos. Que todos os corruptos, corruptores, bandidos, ladrões estejam presos. Independente partido, independente a sigla. Essa é a realidade do nosso Brasil hoje, que vai ser cumprida e está na mão do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem a lei, as leis são aplicadas, seja a quem doer. Mas, senhor presidente, me chama a atenção o relatado pelo vereador Andrei com a situação das nossas estradas do meio rural. Até a semana passada, na quarta-feira, eu participei de um encontro dos membros do interior, da comunidade interior, ali no posto de saúde rural, onde tem uma sala ampla, onde tinha aproximadamente umas 90 moradores do interior, e o único vereador que participou daquela reunião fui eu, que me chamou a atenção. Estava o secretário Gabi, estava o secretário Dante, estava os coordenadores, os subcoordenadores do interior. E a discussão foi aberta para o interior. O que são as necessidades, o que precisaria em cima de infraestrutura urbana, as estradas do interior, saúde, a questão do lixo e a questão da segurança. Foi 2 horas e meia de reunião. 80% da reunião, o problema citado, estrada do interior. Estrada do interior, o problema, aonde foram citados praticamente todas as linhas do nosso município, que me chamou a atenção, seja Floresta, seja Mauá, seja Rincão dos Góis, seja Alto da União, seja a linha 5 da linha 2 Norte.
Chorão,
vereador Chico Saif, justamente, no Chorão. Uma reivindica parador, principalmente
linha
o vereador
6 Norte.
Valmir Sávio, e tá aí. Então, assim, ó, foi uma reivindicação, pareceu natural dos moradores do interior. E a gente sabe da importância que é para o produtor rural as estradas. E quando o secretário rural tomou a palavra, nos informou o cronograma de trabalho feito, que está sendo executado, e não vamos fugir esse cronograma. Se nós pensarmos no cronograma de trabalho aplicado, aonde teve um senhor, o senhor Gustavo Richter, conservação de estrada tem que ser de ano em ano, e não em época de eleições, pronunciada por ele na reunião. A gente sabe que existe um acompanhamento, tudo, mas que em estrada do interior todos sabem da importância e da dimensão que causa isso. E esse cronograma apresentado pelo secretário, eu não sei a forma que ele trabalha com esse cronograma. E muitos têm saudade do ex-secretário, vereador presidente Valmir Saif, do Valdir Zardim, porque quando ele executava o cronograma era para ser bem feito e todos batiam palmas e queriam o melhor. Fato que não está sendo acontecendo e está sendo reivindicado pelos moradores do interior. Bem como o lixo. Lixo é um problema que nós temos que trabalhar com calma aqui, que nós já discutimos, e foi levantado como a segunda parte das exigências do interior, a coleta do lixo. Que muitos dizem que é bom, e a grande maioria que estava presente lá diz que não é muito bom, e que cabe à comunidade interior, aos vereadores, fazer uma fiscalização, conversar com a empresa que faz a coleta, para nós melhorar essa demanda que é de suma importância. Então é fundamental isso, nós dar uma atenção ao interior, é fundamental para que eles tenham os seus cuidados como prioridade às estradas, para que a safra que vai começar agora, né, senhor presidente, final de abril, já começou em alguns pontos de energia. Vamos botar 20% da parte rural, começou, onde tem mais 80% que terá seu término até final de abril para início de maio. Muito obrigado, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.